Abre a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 20, versículo de número 24. João 20, 24 diz a Bíblia: Tomé, chamado Dídimo, um dos doze, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor, mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Está diante de nós um texto que fala de um personagem da Bíblia, e eu poderia dizer assim, um discípulo em que há muitos poucos textos sobre ele. É Tomé, Tomás, Dídimos é o nome grego desse homem. Em poucos lugares da Bíblia ele aparece. Em dois lugares, fora o texto que nós lemos, foram aparições muito especiais. Quando, por exemplo, Jesus estava sendo solicitado a Betânia, por ocasião da ressurreição de Lázaro, os discípulos estavam amedrontados de voltarem à região, porque haviam rumores de um atentado contra Jesus. Tomé toma a palavra, capítulo 11, verso 16, e diz assim: Vamos para morrer com ele. Eu vejo nessa expressão de Tomé um sentido de lealdade com o seu Senhor, lealdade com Cristo. Não se pode dizer, a partir do texto que nós lemos, que Tomé não amava Jesus. Se podemos separar, o problema de Tomé não era amor, o problema de Tomé estava na fé. Um outro momento em que ele aparece é um momento muito singular, que vai produzir da boca do Senhor Jesus uma das expressões mais usadas por nós. Quando Jesus não revela para onde está indo, capítulo 14 de João, Tomé diz assim: Senhor, se tu não sabes para onde vais, como saberemos o caminho? E no versículo 6 do capítulo 14, Jesus vai expressar uma palavra que se torna um dos textos mais recitados da Bíblia: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. E o terceiro momento que Tomé aparece é o momento que nós acabamos de ler. O episódio que se configura aqui tem muito para nos ensinar, e eu quero dividi-lo em três pontos, como me ensinou o Dr. Jerry Key. Simples e objetivo, didaticamente, para que você entenda melhor a passagem. Primeiro ponto: o que acontece é que Tomé nega, ele nega crer, ele nega acreditar. Mas olha para a sua Bíblia, o versículo 24. A Bíblia diz que Tomé não estava presente com os discípulos na primeira aparição de Jesus. Jesus aparece aos discípulos depois da ressurreição. Na primeira aparição, Tomé não está presente, e eu quero começar aqui fazendo uma reflexão com vocês, um questionamento: onde estava Tomé? Onde estava Tomé no momento tão importante para todo o colegiado apostólico? Onde estava Tomé, que não estava com seus irmãos, numa hora tão difícil para todo mundo? Jesus havia morrido, eles ainda não tinham a convicção da ressurreição, eles estavam sendo observados e perseguidos por Roma e pela Suprema Corte Judaica. Por que Tomé não estava ali? Tomé perdera, meus irmãos e irmãs, a experiência primeira dos apóstolos no encontro com Jesus. Momento importante, e Tomé não estava com eles. Mas daqui a pouco Tomé chega. Quando Tomé chega ao meio deles, e no meio deles, os discípulos lhe dizem: nós vimos o Senhor. Mas Tomé responde: se eu não vir, se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, se eu não colocar o dedo do lado do corpo, onde estavam os pregos, e não puser a minha mão na ferida que o soldado lhe causou no Calvário, eu não crerei. Uma afirmação veemente, uma afirmação de incredulidade em relação ao testemunho apostólico de um homem que não estava onde deveria estar. Tomé se apresenta aqui cético, incrédulo. Ele não havia ainda compreendido a obra salvífica e entendido a ressurreição. E ele se apresenta como um homem, como um discípulo que precisa ver para crer. Um dos comentaristas do Novo Testamento, Dr. Brodmann, disse que a mente de Tomé estava fechada. E por que é que Deus, ou por que é que a inspiração sobre a vida de Tomé vem para nós nesta manhã, no início deste ano, nesse mês de janeiro? Porque Tomé para nós, e talvez para alguns de nós, aparece tão pouco na Bíblia, seus atos são tão inexpressivos no colegiado apostólico, que o único texto onde ele aparece mais, ele é na nossa mente reprovado, reprovado como um incrédulo, reprovado como um homem sem fé. Se alguém quer citar alguém sem fé, lembra de Tomé. Mas sabe por que Deus nos trouxe esse texto? Porque nós somos iguais a ele. Nós somos extremamente semelhantes a Tomé. Se há um discípulo do colegiado apostólico com quem nos parecemos profundamente, é com este homem. Nunca a igreja na história teve tantos Tomés como nos dias de hoje. A primeira coisa que a gente começa a aprender, e eu quero voltar a que disse há pouco, onde é que Tomé estava quando os discípulos tiveram a primeira experiência? Meu irmão, minha irmã, nós estamos começando um ano. É provável que no dia 31, na virada do ciclo, você fez a Deus promessas. Deixa eu dizer uma coisa para você, da parte do Senhor: não se ausente do meio dos discípulos do Senhor, não se ausente do meio da igreja. Nós precisamos efetivamente uns dos outros. Na hora da dor, na hora da solidão, na hora da angústia, são os nossos irmãos de célula, são os nossos irmãos da congregação, são os nossos irmãos em Cristo, aqueles que oram conosco, aqueles que compartilham conosco, aqueles que clamam por nós, esses nos ajudam, nos sustentam e nos abençoam. Não estejam longe daqueles que são do Senhor, não estejam longe da igreja do Senhor, importem-se uns com os outros, importem-se em ministrar uns aos outros, importem-se em orar uns pelos outros. Na crise, como é importante a igreja, na crise, como é importante estarmos juntos. E lembrem, atenção, quando nós estamos longe da coletividade, nós perdemos algumas experiências. Eu já disse isso aqui e vou repetir. Há experiências que acontecem na igreja, na coletividade, da célula, no domingo, na quinta-feira, no Celebrando a Vida. Há experiências que acontecem lá e aqui que não acontecerão com você no quarto com a porta fechada. Sim, Jesus, o nosso Senhor, nos mandou fechar a porta e buscar a Ele intensamente na particularidade da nossa vida devocional. Mas isso não exclui a ideia da coletividade. Quando você se ausenta e se torna um crente isolado, que não busca nenhum irmão, que não se congrega com ninguém, que não se associa com um grupo de oração, você perde experiências com Deus que só acontecem na coletividade. Há coisas que acontecem aqui, que aconteceram aqui hoje e vão acontecer hoje à noite, que não vão acontecer no seu quarto. E que muitas vezes não podem ser traduzidas pela internet. Nós amamos a internet, nós amamos essa bênção de Deus. Que bom que vocês estão aí cultuando conosco pela internet. Que bênção do Senhor, que maravilha a tecnologia sendo usada a favor do reino de Deus. Isso é lindo. Quando chegar ao final dessa semana, milhares de pessoas vão ter acessado este culto, milhares de computadores. Mas há experiências que nós passamos juntos na congregação. Não elimine a importância da comunhão na sua vida. E se há uma outra coisa a aprender nesse primeiro ponto, em que Tomé não estava presente, e depois, quando estava presente, Jesus volta e ele se parece incrédulo, é que nós precisamos combater na nossa vida, olha para mim, meu irmão, minha irmã, nós precisamos combater na nossa vida o ver para crer. O ver para crer. Nós estamos vivendo dias numa geração, pastor Moisés, em que as pessoas precisam ver. E aqui caberia um estudo antropológico sobre as nossas características culturais, como latinos, como brasileiros, essa necessidade nossa do toque, da experiência sensitiva, que por um lado é muito bom, é muito importante, nos caracteriza como povo, mas por outro lado, ela nos dificulta, ela nos prejudica, porque é difícil aplicar o contrário desta frase. Tomé queria ver para crer. E nós somos exatamente desta forma. Mas lembra de uma coisa, eu quero dizer para você. Nem sempre nós veremos. Nem sempre nós veremos, e se você estiver esperando ver para crer, você não vai crer, porque você não vai ver. E mais, Deus não tem nenhuma obrigação de mostrar nada. Deus não tem qualquer obrigação de atender as coisas porque nós queremos. Deus faz as coisas por causa dos seus propósitos. Deus faz as coisas por causa dos seus propósitos. E diz João na sua carta: se o teu pedido está em consonância com a vontade de Deus, isto acontecerá. Mas se o teu pedido não está em consonância com a vontade de Deus, Ele cumprirá os propósitos dEle, que são soberanos. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você pode dizer um aleluia? É boa, agradável e perfeita. Nós estamos vivendo dias, gente, de uma sociedade cética e de um meio evangélico cada vez mais empirista, cada vez mais sensitivo, e a necessidade da experiência. Isso é cultural, mas isso tem se acentuado. Lembra o que Tomé disse no texto: se eu não vir, variação do verbo ver, se eu não vir e eu não tocar, eu não creio. Ele está confrontando os outros que estavam ali. Se eu não vir, não adianta o testemunho de vocês. Se eu não tocar, não adianta vocês me contarem. É só se eu ver. Ele faz um condicionamento da fé. Irmãos, igualzinho a nós. Senhor, se o Senhor não fizer aquele milagre, não fizer da forma que eu estou pedindo, se a coisa não se apresenta assim, eu não creio. As igrejas estão cheias de incrédulos. No nosso meio há muitos Tomés. E é por isso. E é por essa necessidade experiencial, essa necessidade sensitiva da fé, que muitas pessoas precisam de milagres repetidos. Por que que os cultos que fornecem ou que publicam um marketing de milagre, eles enchem? Porque as pessoas acreditam que o milagre é a base da fé. E deixa eu dizer e declarar para você: milagre nunca foi base de fé. Se experimentar um milagre fosse base de fé, Israel não teria morrido no deserto. Porque os milagres que aquele povo viu no Egito Deus fazer, os milagres das 10 pragas, teriam feito daquele povo um povo de uma fé inabalável. Mas aquele povo era incrédulo. Aquele povo foi adorar bezerro de ouro. Aquele povo viu o milagre do maná que caía do céu e da água que saía da pedra, e aquilo não foi suficiente. O milagre não sustenta a fé de ninguém. E por isso que pessoas precisam da repetição do milagre. Porque a sua crença, ela é absolutamente sensitiva. Se eu não ver, se eu não tocar, vejam, experiências de sentido, experiências dos órgãos do sentido. Se eu não ver, se eu não tocar, eu não creio. Eu tenho que ver o milagre, eu tenho que experimentar. Não é milagre que sustenta a sua fé. O que sustenta a sua fé é a confiança na palavra dele. Aquele que constrói a casa sobre a rocha é o crente que está sustentando a sua vida em cima da palavra que ele estabeleceu Ele é a rocha, Ele é a palavra, o Verbo se fez carne, é nele, quem sustenta a sua fé, é Ele, é a palavra dEle, não são os milagres que você verá. Aliás, João, o apóstolo João, tem uma maneira de ver os milagres de maneira muito interessante. Os milagres apontam para a glória de Deus, os milagres não são um fim em si mesmo, os milagres têm um propósito de acrescentar a fé, de abençoar a fé, de edificar a fé. Os milagres não são a base é Jesus, os milagres são consequências da graça de Deus. O primeiro ponto dessa reflexão é nos identificarmos com Tomé. Nunca mais você vai chamar Tomé de um apóstolo, um discípulo inexpressivo. Nunca mais você vai dizer que Tomé é um daqueles apóstolos que não se cita irrelevante. Não, Tomé é muito relevante, porque Tomé é parecido comigo e com você. Aliás, já há algum tempo, eu quero fazer uma recomendação interessante, que você assista, se não, se é que não está assistindo, não viu a série The Chosen. Ela já está sendo produzida na terceira temporada, ela é fantástica. Mas por favor, biblicistas, é uma série. Eu não aguento aquela turma que vê as séries extraordinárias da Record e chega assim e diz: mas pastor, não está na Bíblia. É lógico que no meio de uma série televisiva, no meio de uma série dentro do Netflix, você tem ali a parte que é romanceada, que é hipotética, e toda a parte fantasiada da arte. Mas a essência está ali, a série é extraordinária. Nunca mais eu vou pregar no livro de Mateus sem me lembrar daquele garoto autista. É muito interessante. E você vê ali, e você olha para a Bíblia, e você vê que cada apóstolo, eu achei isso muito interessante, essa sacação. Para mim, aquele autor é um gênio. Eu conversava isso com o doutor Israel essa semana. A sacação que ele teve da postura de apóstolos humanos, e não aquela visão dos apóstolos que nunca brigavam, que nunca tinham diferenças, que nunca tinham discussões, não é nada disso. A gente às vezes cria uma fantasia sobre a Bíblia e seus personagens. A Bíblia, se você lê com honestidade, ela é um livro absolutamente humano. Ela fala dos seres, daqueles seres humanos naturais como você, cada apóstolo, cada profeta, cada mulher de Deus, cada homem de Deus era um homem natural, eram fracos, tinham fraquezas, tinham problemas, eles choravam. O que passou Jeremias é indescritível. O pecado confessado de Isaías, as angústias de Davi. Gente, a Bíblia é extremamente humana. Mas nós às vezes pregamos, pegamos a Bíblia e nós fantasiamos com ela, e nós colocamos os seus personagens num nível que eles não estão. Mas é interessante que todos eles, e toda a palavra de Deus tem propósito. Cada pessoa que está na Bíblia, Deus tem alguma coisa a nos ensinar. Pode ser que seja uma frase, pode ser que seja um versículo, pode ser que seja uma coisa muito simples, mas se está aqui, Deus tem alguma coisa a ensinar a nós. E o que é que Tomé me ensina? Tomé me ensina que eu sou assim, que eu também sou incrédulo, que eu também falseio na minha fé, que eu vacilo, que eu tenho fraquezas, que eu sou como aquele centurião que disse: Senhor, eu creio, mas perdoa a minha incredulidade. Ao mesmo tempo que eu creio, eu desconfio. Ao mesmo tempo que eu creio, eu tenho dúvidas. Se eu não vir os cravos, e se eu não tocar do lado do corpo, se eu não olhar as mãos, eu não creio. Igualzinho a nós. Senhor, se eu não ver aquele milagre, quanta gente, irmãos, quantas pessoas eu tenho encontrado, que porque o Senhor, porque Deus não respondeu a oração do jeito que Ele fez, eu estou decepcionado com Deus. Vai ler Filipenses, tem um livro exatamente com esse título, Decepcionado com Deus. A sua decepção com Deus é bobagem. Às vezes nos falta maturidade. As nossas decepções com Deus são porque Deus não nos atende. Como se nós disséssemos a Ele, vem e segue-me. Não, foi Ele que disse a nós, vem você e segue-me. Deus não tem obrigação de atender os seus caprichos, os seus sonhos. Lamento dizer para você, que muitos talvez dos sonhos da sua vida, não serão realizados. Eu gostaria muito de dar uma palavra para você, positivista. Não sei se existe esta palavra que vou usar agora, coachica, motivadora, mas a Bíblia não me garante, a Bíblia não garante a você. Deus não tem obrigação de realizar nossos sonhos, nem todos eles se cumprirão, e como diz a música que cantamos, se Ele fizer, Ele é Deus, mas se Ele não fizer, Ele continuará sendo Deus. Como disse o profeta, Senhor, pode faltar o fruto da videira, pode não ter o gado no pasto, podem faltar os produtos na minha dispensa, eu vou continuar louvando o Teu nome, o Senhor continuará Deus, o Senhor continuará Senhor, eu continuarei sendo Teu servo, eu não sou nada, vivo pela Tua graça, louvado seja o nome do Senhor. Tomei. Somos como Tomés. Ponto 2, dizia o mestre. Jesus conhecia, lindo, as dúvidas de Tomé. O que Jesus faz agora é sensacional. Lembra que ele não estava na primeira reunião? Lembra disso? Estava fazendo sei lá o quê, devia estar ali, não perde reunião importante não. Segunda reunião, olha, se você for colocar isso de maneira poética, eu falo muito isso com o Reginato, aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui, se eu não voltar para a mensagem, vocês me ajudem. Chegou uma pessoa aqui, da Rede Globo, não tem nenhum problema em dizer, e disse, pastor, queria que o senhor fosse um assessor, porque nós queremos produzir uma novela, e a gente quer mudar a visão da televisão que temos de ver os evangélicos. Ela rolou a bola, eu falei com aquela gente 4 horas, do que a emissora às vezes fazia conosco, 4 horas, eu falei, agora ela vai me execrar. Ela voltou e trouxe uma antropóloga da emissora. No final da conversa, disse assim, o senhor podia ser nosso assessor? Eu falei, não tenho como. Meu trabalho é outro, eu não posso ficar assessorando, mas eu tenho uma pessoa dentro da igreja, que além de ser crente, conhece Bíblia e conhece arte televisiva, que pode ajudar. Apresentei elas ao Reginato. Reginato foi contratado pela emissora, arrebentou, parece que o programa da novela começa amanhã. Que Deus ajude nosso irmão, membro dessa igreja, a ser uma influência no lugar onde as trevas dominam, que seja uma influência. Uma semana mais tarde, Jesus volta no mesmo espaço, está todo mundo junto, e eu vejo Jesus aqui, olhar essa cena para mim, imagina, você Gustavo, que gosta de arte como eu, que gosta de cinema, de teatralização, Jesus era fantástico, e ele resolve falar com Tomé passando pela parede. O propósito de Jesus naquele segundo encontro foi um só: encontrar o incrédulo. O texto diz, e não por acaso, as portas estavam trancadas. Está aqui, você leu comigo, as portas estavam trancadas. Jesus entrou e pôs-se no meio deles. Como era educado, fez uma saudação generalizada: paz para todo mundo. Paz do Senhor, paz do Senhor. Não perde tempo e vai no ponto. Coloca o dedo aqui, Tomé. Mas quem te contou? Ninguém encontrou Jesus durante a semana, porque Jesus estava, ninguém sabia. Ele aparecia e sumia. Ninguém falou nada para ele. Ninguém. Mas ele sabia da dúvida, sabia do coração, sabia da crise de Tomé. E vejam o tratamento terapêutico, espiritual que ele faz com Tomé, psicólogo de plantão, é fantástico. Ele passa no meio da parede, isso tem sentido. Para um incrédulo, para um cara que não acreditava muito, um cara muito racional, um cara muito científico, era chocante alguém passar pela parede. Por que que Jesus não bateu na porta? Por que que não tocou na maçaneta? Por que que passou pela parede? O senso de humor de Jesus é extraordinário. Fazia humor e ensinava: passa pelo meio da parede. Tomé coloca, ou Tomás coloca o dedo aqui. Veja as minhas mãos, estende a tua mão e coloca do lado do meu corpo. Mas ele tem uma frase didática muito importante que diz assim: Tomé, pare de duvidar e creia. Meu Deus. Meu Deus, quando Jesus queria ser direto, ele não tinha tempo a perder, ele estava quase já sendo assunto aos céus, ele não tinha tempo a perder. Tomé, eu entrei aqui, olha, estou com tanta pressa que passei pelas paredes. Tomé, bota a mão, você não quer colocar a mão para acreditar? Então coloca a mão aqui na ferida. Agora presta atenção, olha para mim, Tomé, você tem que parar de duvidar e crer. O primeiro recado que ele recebeu foi sobre portas trancadas. O recado das portas trancadas, que dá uma outra pregação, Jesus está ensinando para Tomé o seguinte: eu tenho poder, eu sou divino, eu ressuscitei, o meu corpo, apesar desta aparência, ainda já não tem mais aquela natureza, porque agora eu estou glorificado, e eu passo pelas paredes, Tomé, e eu entrei aqui, Tomé, para falar contigo. Eu sei do teu coração, Tomé, eu conheço a tua incredulidade quando o pastor está falando e você duvida. Eu conheço as tuas dúvidas. E na advertência, quando Jesus diz assim: pare de duvidar e creia. Vamos fazer aquele exercício que os meus colegas pentecostais gostam. Eu não gosto muito não, mas eu faço às vezes. Olha para o lado e diz assim: pare de duvidar e creia. Mas você só pode falar se alguém falar para você. Pare de duvidar e creia. O que está acontecendo aqui? Gente, pensa comigo. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui não é um milagre. Não é milagre. Vou repetir, pastores, não é milagre. Jesus não está fazendo milagre nenhum. Agora, quando ele diz essa frase, ele não está dizendo, eu vou transformar você, Tomé. Olha que interessante, igreja. Ele está dando uma ordem para que Tomé desse um comando ao cérebro dele. Que coisa fantástica. Pare de duvidar. Isso é uma questão cognitiva. A dúvida é uma questão cognitiva. Não tem milagre nenhum aqui. Tem Jesus convidando Tomé a dar um comando no cérebro. Pare de duvidar e creia. Nós acabamos de ter uma série de 16 mensagens sobre os pensamentos de Deus. E nós pregamos o tempo inteiro que nós temos que implantar os pensamentos de Deus. Isso é um trabalho humano, cognitivo, com a ajuda do Espírito Santo. O que Jesus está fazendo aqui é a mesma coisa. Implanta, Tomé, implanta na tua cabeça a crença. Tomé, confia. Tomé, para de duvidar. Tomé, creia. Isso não é milagre, é ordem. E deixa eu dizer uma coisa interessante, uma pergunta: por que que Jesus não tirou Tomé do colegiado apostólico? Pô, você não serve, cara. Não serve. Você não acredita. Você não acredita na minha ressurreição. Você não acredita no testemunho de 10 homens que Judas já tinha ido para o espaço. Você não acredita. Por que que o Senhor Jesus não dispensou Tomé? Porque Tomé tinha uma qualidade que, ao mesmo tempo que lhe parecia o que nos parece uma fraqueza, é virtude. Que coisa antagônica. Que coisa difícil de entender. Às vezes uma pessoa tem um defeito, e aquele defeito pode ser uma virtude, ao mesmo tempo. A vida é muito interessante, é muito difícil definir a vida e a existência, e as pessoas. Qual era a virtude de Tomé? Ele era sincero. Ele podia ser teimoso, e o era, incrédulo, foi, mas foi sincero. Por que que ele não falseou? Não custava nada ele dizer para os colegas de colegiado o seguinte: é mesmo, apareceu o Senhor Jesus, caramba, que legal, vamos louvar a Deus, mas lá no coração, acredito nisso não. Uma das coisas nessa vida, olhem para mim, porque eu vou dizer uma das frases mais importantes para mim, como pastor e ministerialmente. Não há nada mais importante para Deus do que um coração sincero. O que Jesus abominou em todo o seu ministério diante de todo o plenário judaico foi a hipocrisia, a mentira, a falsidade. Não sejamos nunca falsos. Pode ser difícil, pode ser ruim, mas seja sincero. Aconteceu? Aconteceu. Eu fiz? Fiz. O que fez Davi ser um homem segundo o coração de Deus, tendo cometido tantos erros? Davi se arrebentava, Davi ia para o pó, se vestia de saco e cinza, ia para o meio do deserto, tirava a coroa e colocava o saco e chorava diante de Deus: tem misericórdia de mim. Sinceridade. O que impactou Deus com aquela conversa com Isaías, quando ele disse: Senhor, eu sou um homem que tenho lábios impuros, eu quero você, Isaías, no ministério, mesmo assim eu vou transformar você, eu quero você sincero. Quando Jesus encontra Pedro na praia e pergunta a ele: tu me amas? E ele responde com outro tipo de amor, que não aquele que Jesus estava perguntando. O que Pedro está fazendo é sinceridade. Mas atenção, nós fomos criados numa cultura evangélica da falsidade. Nós fomos criados, e eu acho que muito mais a minha geração e para trás, estou falando com os mais velhos, porque a geração atual, ela é uma geração muito mais in natura, aonde nós precisávamos ver o verniz. Se eu visse, doutor Faleiro, o verniz, estava bom. Não foi assim? Foi assim no metodismo, foi assim nos batistas. E o Gás sabe dessas histórias melhor do que eu. Quando os nossos evangelistas, lá nos séculos passados, domingo estavam com a Bíblia na igreja, cantando louvores a Deus, mas durante a semana, deitavam com as escravas das suas fazendas. Nós fomos muitas vezes forjados a um evangelho de verniz, de superfície. A própria palavra sinceridade, alguma coisa que deve ser sem a cera, protetora, encapadora, que disfarça o arranhão. Enquanto que na Bíblia, o que vale para Deus não é o disfarce, o que vale para Deus é a sinceridade. Mas nós passamos muitas décadas, e os nossos obreiros, em que o valor estava na estampa, o valor estava na roupa, o poder estava na gravata, a autoridade estava na maneira de vestir, e ninguém podia saber a verdade. E quando alguém dizia a verdade, aquilo soava mal. A virtude de Tomé é que ele não cria, mas ele dizia que não cria. Tomé é sincero. Mais vale uma dúvida honesta do que uma certeza de mentira. Eu prefiro encontrar uma pessoa na escola bíblica com uma dúvida honesta do que um outro que tenha uma certeza falseada, envernizada. Tomé não foi retirado do colegiado porque Jesus conhecia o seu coração, o havia escolhido, sabendo quem ele era. Não pensa você que Jesus, que escolheu você, não sabe quem você é. Ele sabe, e pior, e vou te dar uma notícia terrível, ele sabia tudo o que você ia fazer. Sabia disso? Ah, pastor, ele sabe daquilo? Sabe. E aquilo outro que eu escondi da minha... Sabe. E aquilo que eu fiz sozinho? Sabe também. Ele sabia do que Tomé ia fazer, ele sabia do que aconteceu. Quando o Senhor passa na parede, olha que lindo, e quando o Senhor manda ele colocar a mão na ferida, quando Tomé tem convicção, olha que coisa extraordinária, eu prefiro um crente assim, quando ele tem convicção, ele se torna um crente absolutamente radical na sua fé. Ele faz uma das declarações mais lindas do Novo Testamento, que nenhum outro apóstolo fez. Quando ele tem aquela experiência, ele diz: Senhor meu e Deus meu. Que frase de adoração, que confissão, demonstrando que a hora que ele teve convicção, ele declarou: Senhor meu e Deus meu. Ele foi fundo. E ele agora estabelece um outro tipo de fé. Deixa eu dizer uma coisa para você, baseado nesse ponto 2. Jesus passou pela parede, o texto diz pelas portas trancadas. Eu não sei para quem estou dizendo isso, mas há portas trancadas na sua vida e nas nossas vidas, que aquele que ressuscitou dentre os mortos pode quebrar. Não há portas trancadas para aquele que abriu o túmulo. Louvado seja o Senhor, você pode exaltá-lo. Não há porta trancada para aquele que abriu o túmulo. E não precisa se preocupar e nem se envergonhar, porque ele sabe das tuas dúvidas. Ele sabe dos nossos medos, das nossas incertezas, da nossa vulnerabilidade, da nossa incredulidade. Mas agora ele está te dando uma ordem, dando uma ordem a mim. E essa ordem, ela é cognitiva cerebral, eu tenho que aprender a fazer isso, você também. Pare de duvidar e creia. Coloca isso na sua mente, agora começa a trabalhar. Eu não sei que área da sua vida, sobre o que Deus está falando com você, isso é um problema do Espírito Santo com você, mas a palavra é essa: pare de duvidar e creia. Repete comigo, igreja: pare de duvidar e creia. De novo: pare de duvidar e creia. De novo, bem forte, mais forte. É para mim que eu estou dizendo, é para você: pare de duvidar e creia. Isso não se estabelecerá com milagre, isso vai se estabelecer com um trabalho na mente de Cristo implantada em nós. E deixa eu dizer uma coisa para você que tem dúvida, que tem medos, que tem fé mais fraca: Deus não despreza você não. Você que confessou aqui hoje, quando o pastor Guilherme fez um apelo de gente que está mais longe, Deus não despreza você, tanto é que trouxe você aqui, ainda te fez chegar mais perto dele. Louvado seja o nome do Senhor. Seja sincero. E eu vou partir para o terceiro e último ponto dessa história toda. Jesus faz um desafio enorme, para que Tomé e nós creiamos antes de ver. Tomé, você agora creu, você me chamou de Senhor, você me chamou de Deus, porque você viu. Bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Ele está falando de nós, ele está falando de mim e você. Eu não vi Jesus, eu não andei com Jesus, eu não escutei a voz audível de Jesus, mas eu creio em Jesus. Você creu em Jesus, ele estava falando de nós. Nós somos bem-aventurados que pela fé nós podemos crer nele sem ver. Aleluia! Bem-aventurado aquele que creu sem ver, são felizes. Tomé, eu te desafio, eu desafio a tua vida a que você creia sem ver. A fé nunca foi fácil para Tomé, a fé nunca é fácil para nós. Fé é uma palavra de duas letrinhas, mas é tão difícil, é tão difícil a gente colocá-la na prática da vida, do coração. Ou você é bom de fé? Jesus, que era ótimo em diagnóstico, chegou tantas vezes para os seus discípulos e disse assim: vocês são homens de pouca fé, até quando estarei com vocês, geração perversa? Você tem muita fé? Eu já disse isso aqui também, eu fico impressionado em gente. Eu pastor, tenho uma fé enorme. Caramba! Se tem uma fé enorme, me dá um pouquinho. É tão difícil. Não é fácil crer. Não é fácil para um paralítico estar deitado numa cama. E é interessante, é outra pregação, não tem nada a ver com essa. Mas o homem chega para eles assim: levanta, toma a cama. Como é que o cara levanta e toma a cama? Ele é paralítico. O texto diz que Jesus dá uma ordem, mas não estende a mão. Ele só ia fazer aquilo pela fé. Ele tinha que primeiro crer na palavra, depois ele ia ver. Esse é o sentido. Eu primeiro creio para depois ver. E só depois que ele tomou o leito, fez um movimento, todo milagre, anota isso aí, todo milagre de Jesus tem um movimento humano. Todo milagre de Jesus tem um movimento. Vai se lavar no tanque de Siloé. Mas eu estou cego. Vai se lavar no tanque de Siloé. Jesus fazia coisas incríveis. Quando ninguém se aproximava de um leproso, a uns ele dava ordem na palavra. Leproso não. Leproso ele fez o contrário. Não podia tocar, foi aí que ele tocou. Ele tocou no leproso. O leproso, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele só respondeu: eu quero. É difícil crer, mas que a gente possa aprender com ele esse desafio. Eu quero aprender a crer para ver. Eu quero ter essa fé, essa qualidade de fé. Isso é uma qualidade, é um tipo de fé, é uma competência, é um trabalho que envolve a cognição e o espírito humano, o raciocínio e a psicologia humana. Eu quero crer. E todo mundo que aprende a crer pôde ver. Os milagres dependiam que as pessoas crescem. Esses três pontos nos ensinam sobre a vida desse homem. Nunca mais você vai dizer que Tomé é inexpressivo. Tomé é igual a mim e a você, cara. Tomé era sincero. Tomé era incrédulo, sim, e nem por isso Jesus o desprezou. Pelo contrário, aquela sessão terapêutica coletiva, na presença de todo mundo, ele entra e passa pela porta fechada. Graças a Deus que eu posso fechar a porta, mas Jesus entra assim mesmo. E a frase que a gente vai levar para casa, qual é, igreja? Pare de duvidar e creia. Vamos repetir? Pare de duvidar e creia. Eu tenho que parar, você tem que parar. Pare de duvidar e creia. Creia que ele pode, creia que ele faz, creia que ele fala, creia que ele está presente, creia que ele restaura, creia que ele cura. Creia, creia, creia em você, e o mais ele fará. Eu quero terminar contando uma coisa diferente. Nós não sabemos na Bíblia o que aconteceu com Tomé, mas eu fiquei muito impressionado numa das viagens missionárias que fiz à Índia. Uma das viagens missionárias que fiz foi à Índia, e eu cheguei em Nova Delhi e eu encontrei uma igreja que reverenciava muito o apostolado de Tomé. Eu não tinha esse conhecimento. Igreja de Tomé, Tomé, nós somos filhos de Tomé. Eu, na verdade, irmãos, há um livro apócrifo, que não é inspirado, chamado Atos de Tomé. Esses livros apócrifos, nós temos doutores de Bíblia aqui, eles não têm valor inspirativo como nós temos nos 66, mas eles têm valores históricos importantes, como por exemplo o livro dos Macabeus. E esse livro foi pesquisado, chamado Atos de Tomé, e ele apresenta Tomé um carpinteiro de ofício. Tomé teria ido para a Índia e foi o evangelizador daquela terra. Já na Ásia, quando recebeu o chamado de Deus, diz o texto apócrifo, ele se nega e diz: como um hebreu pode ir à Índia? Ouve de Jesus: não temas, porque eu estou contigo. Tomé se apresenta como Tomé e diz assim: Senhor, podes me mandar para onde o Senhor quiser, mas para a Índia eu não vou. Tomé sendo Tomé, igual a nós, né? E Jesus trata de uma maneira interessante, segundo o texto, que só tem valor tradicional histórico. Um indiano aparece em Jerusalém chamado Abanes. Abanes chega a mando do rei em Jerusalém para comprar um escravo que entendesse de carpintaria para fazer um grande trabalho na Índia. Jesus teria aparecido a Abanes no mercado de escravos. E Jesus teria dito a ele: eu tenho um escravo que é carpinteiro e eu quero vendê-lo. Fizeram um acordo, sem o escravo estar presente, e é declarado um tratado do acordo que diz assim, anotei aqui: eu, Jesus, filho de José, o carpinteiro, dou fé de ter vendido meu escravo Tomé a Abanes, mercador da Índia. Jesus leva então agora Tomé diante de Abanes, e Abanes lhe pergunta para certificado de garantia: este senhor é seu amo? Tomé responde: sim, Jesus. Abanes diz: eu o comprei dele. Diz a história apócrifa que Tomé abaixa a cabeça e ora: Senhor, tudo bem, o tudo bem é meu, eu irei para onde o Senhor quiser. E ele faz a oração que todos nós devemos fazer: seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Mas primeiro ele disse a Jesus: não vou igualzinho a nós, teimosos. Abanes leva Tomé para a Índia, o rei lhe encomenda um palácio, Tomé diz: não tenho dinheiro, nem gente, nem competência para construir um palácio, sou só um carpinteiro. O rei providencia todos os recursos financeiros e todos os escravos que podia para ajudar a Tomás ou Tomé construir o palácio. Sabe o que Tomé faz? Tomé, sendo Tomé, pegou o dinheiro e viu tanta miséria na Índia e distribuiu o dinheiro no meio dos pobres. O rei perguntava a Tomé: como vai o palácio? Tomé dizia: muito bem, a construção está indo muito bem. O rei desconfiou, porque passava o tempo e ele perguntava, mas não via a obra. Tomé, como vai o palácio? Tomé responde para ele: um dia o palácio que está em construção será visto pelos teus olhos quando entrares na eternidade. Naquele momento, para explicar o que fez, o rei da Índia se converteu. E ali começa, diz o texto apócrifo, a entrar o evangelho na Índia. O rei e os súditos indianos recebem Jesus. E agora eu entendi um pouco essa tradição histórica quando cheguei em Delhi, um lugar enorme, milhões de pessoas, pobre, e eu vi os cristãos reverenciando a história de Tomé. Se ela é verdadeira ou não, nenhum de nós saberá, nem os mais profundos arqueólogos e antropólogos da história, mas o fato é que existe uma igreja na Índia que confessa Jesus, que acredita que quem evangelizou aquela terra foi esse incrédulo chamado Tomé. Se ele não serviu para nada a vida inteira, ele serviu para ser o patriarca de uma igreja enorme na Índia, que está crescendo para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Vamos ficar em pé, igreja. Feche os seus olhos e ore. Ore. E peça a Ele, e diga a Ele: Pai, me ajude a crer. Me ajude a colocar na minha mente e para a minha mente essa ordem: pare de duvidar e creia, pare de duvidar e creia, pare de duvidar e creia, pare de duvidar e creia. Você está com dúvida? Não tenha vergonha delas, porque Jesus as conhece. Não tenha vergonha delas, Ele cuida de nós. Ele cuida dos Tomés, na igreja, do recreio e no mundo. Vamos fazer o que Tomé fez. Senhor meu, Deus meu, ele adorou. Vamos adorá-lo. Terminando esta reunião de oração, de louvor, de palavra, que Deus nos abençoe, para que aprendamos a crer, para que possamos ver.